radioactive force.
Ah, tá valendo?
Valendo. E aí, galera, mais um episódio de Escafandro, terceira temporada. Eu acho que vai virar uma temporada.
Vamos ver, né, até onde vamos. É, com...
Primeira de 2018, esse ano muito louco pela frente. E vamos tocar alguns assuntos aqui que escolhemos. Vamos começar com falando do novo filme do Guilherme Del Toro, Shape of Water. Ah, esqueci de apresentar a gente, né? Claro.
Faltou, né? Oi, prazer.
É, aqui é o André Graciotti, estou com o Jairo Rodrigues.
Olá.
E o Ramon Vitral.
Olá, Ramon Vitral falando.
Quê?
Ramon Vitral falando. Começa de novo.
Não, faz de novo não. Vai, vambora. Enfim, a gente costuma gostar muito do Guilherme Del Toro. E esse... Tivemos questões, vamos lá, debater.
É. Ele... Tem uma mão pesada nos filmes dele. Você sabe o que é o filme dele, assim, né? Sempre. Independente do... Ele segue sempre uns temas muito recorrentes. Tem um jeito de contar a história bem particular. Mesmo quando ele escapa um pouco ali, por exemplo, no, sei lá, no Pacific Rim, ainda é um filme dele. Você pega bem isso. E Shape of Water não é diferente. Tem a mão dele ali. Mas eu acho que tem umas escorregadas, né? Esse filme aí não tá no nível que a gente espera dele.
Por quê?
O filme acho que tem muita ponta solta. O tema dele... Ele tem alguns temas recorrentes ali dentro do filme, mas é tudo muito... Assim, não se aprofunda. É tudo muito meio raso. Um filme cansativo. Eu tava assistindo em casa, parei várias vezes, dei uma pausa, fui fazer outra coisa. Não é o tipo de filme que vai do começo ao fim ali te segurando, né?
Tá bom.
É, eu concordo com o Jairo. Eu acho que a gente tava fazendo essa reunião de pauta pro programa e o consenso acho que era em relação a essa superficialidade do filme, né? Que os filmes do Guilherme Del Toro, eles sempre... Eu sempre vejo mais... vários níveis de leitura, né?
Uhum.
Existe aquele... Eu acho que o impacto inicial de você, por exemplo, ver o filme do... o Pacific Rim e falar, esse é um filme de robô contra monstro, mas não é só isso o foco dele. Ele tem algo de amizade, talvez seja um filme mais ingênuo do Guilherme Del Toro, mas ele tá falando de amizade, tá falando de conexão entre pessoas e tal. Quando você vê O Labirinto do Fauno, que é meu preferido dele, tem toda uma questão política envolvida, tem todo um contraste de ideologias ali, de crenças do que é o mundo, da brutalidade do mundo real contra a mágica da fantasia. E o Forma da Água, eu tô tendo dificuldade para encontrar uma segunda camada de leitura. Eu acho que tá muito explícito todos os dramas que ele trata, sabe? Quais são as questões relacionadas ao mundo hoje, de você ver... Ah, os protagonistas... É uma pessoa deficiente física, tem uma mulher negra, tem um homossexual, e todos eles estão tentando salvar essa criatura que é singular de alguma forma e que talvez represente a minoria das minorias ali, seja a epítome de todas essas, do somatório dessas minorias, enfrentando a figura fascista, que é sempre o vilão de alguma forma dos filmes do Guilherme Del Toro, tem esse aspecto fascista, mas e aí, né? Não vai muito além disso. Quando eu vejo, por exemplo, tem algumas tramas paralelas, tanto a do próprio vilão, do Michael Shannon, que eu adoro o Michael Shannon, acho que ele é um puta ator, ele mais de uma vez ele vai por esse caminho do vilão meio preto e branco, mas ele sempre dá mais nuance. E no caso desse eu tenho um pouco de dificuldade, por exemplo, quando mostra a casa dele, a relação dele com a esposa, a perda dos dedos, eu acho que tem questões muito que eu não consigo ver o que foi que o Guilherme, as intenções dele ali de apresentar isso, como isso acrescenta a trama, né? Por exemplo, tem toda a parte relacionada a um dos personagens ser um possível espião soviético que tá no meio da história e todo o background dele, assim, que mostra, porque a gente É, não leva em nada, não, acho que não dialoga muito com a trama. Então acho assim, ele é esteticamente muito bonito, apesar de eu achar que essa estética, pela primeira vez num filme do Guilherme Del Toro, ela não acrescenta muito à trama.
Sim.
E é isso, assim, é um filme superficial, ele é bonito, é simplesmente um conto de fada pelo conto de fada. É, da mesma forma que no Pacific Rim ele tava brincando com esse gênero de filme de monstro contra robô, e no Coringa Escarlate ele tava fazendo filme de terror, e no Labirinto Fauno tinha coisa fantástica, esse ele beirou uma homenagem aos filmes de monstro da Universal que ele é apaixonado, mas assim, não sei, não me pegou. É, me chama a atenção, eu acho que tem um mérito nesse filme, de se bobear, é o filme do Guilherme Del Toro sobre o qual as pessoas mais estão falando. Então, assim, eu acho que pode ter um apelo para as pessoas, sabe? Ele conseguir contar uma história que tem início, meio e fim, e que de alguma forma encanta as pessoas, sabe? É, e por isso, bem, que legal, né? Que ele tenha conseguido, e talvez tenha um mérito maior que eu não esteja percebendo. Mas não é o meu filme preferido, e eu acho que, assim como o Jair falou, eu acho superficial no que ele se propõe a contar.
Eu tenho também, compartilho da minha opinião, e a questão é que ele tem esse fascínio pelo conto de fadas, e nesse ele tenta, me pareceu que ele tentou fazer uma coisa muito próximo do Labirinto do Fauno, que é juntar a ingenuidade do infantil dos contos de fadas, contado de numa abordagem totalmente adulta e sombria, sabe? Tanto que esse tem, na primeira cena, já aparece a nudez dela, depois tem cena de sexo, tem o gore do dedo arrancado, tem violência, que isso só no Labirinto do Fauno que ele fez essa pegada também, né? Só que aqui é isso, tem tantos temas que ficam meio soltos, assim, que não é muito bem amarrados, a história não te conduz com foco, é isso, os temas, tá, isso tem que relação com o quê? Aí você entende, tá, ele é o cara meio misógino, meio racista, tá, aquele vilão, mas isso dá em quê pra temática do filme? Mas tudo bem, são os personagens marginalizados que são representados, veem, né, nessa figura do Homem-Peixe lá, uma figura como eles, e eles tentam salvar. Beleza, dá pra isso... Existe essa camada, mas é o que você falou, o que tá por trás disso, algumas cenas não se justificam, falta o foco que ele tinha no Labirinto do Fauno, o que, que eu acho também a grande obra-prima dele, assim. Talvez dos anos 2000 sendo os melhores filmes, assim.
Sem dúvida.
É muito acima de tudo que ele fez, assim, é engraçado.
Mas isso que o Ramon falou das camadas, você comentou também, nos outros filmes você tem as níveis de leitura do filme, mas se você não chega lá, se você só vê ele como o Labirinto do Fauno, mesmo o Pacific Rim, se você fica no superficial, na primeira camada ali do gênero, ainda são filmes super legais, que você se diverte,
sim,
você
sim.
Sai daí.
Sim, porque leitura é relativo, né? Depende, é, claro, alguém pode, claro, acusar a gente, que é vocês que entenderam,
vocês
sabe?
São os burros, né?
Não, claro, tem isso, mas a discussão é além dessa, é como ele articula a temática que ele quer nas cenas que ele tá mostrando, sabe? Aí tem coisas que... E aí o grande problema do filme pra mim é que o romance, eu não compro muito romance de uma forma tão envolvente, assim, porque a maioria, o romance é construído através dos montagens, né, que chama, aquelas ceninhas rápidas com música rolando, pá, de repente eles estão apaixonados, tipo, calma lá, sabe? Eu entendo por que ela se conecta com ele, mas eu entendo a motivação, mas eu não tô vendo isso, sabe? O filme não me vendeu isso de uma forma que eu me envolva. Aí, claro, a cena do banheiro é bonita, tem coisa... E aí eu questiono também o lance da beleza, é um filme tão estético, como você falou, que a estética acaba acrescentando a história, eu concordo. Me lembra a coisa do problema do... Claro que é um filme que eu odeio, mas o Blade Runner novo, assim, que eu critiquei. Tão bonito, tá, mas onde essa beleza tá inserida na história, assim? O que uma história pede essa estética toda? Isso me incomodou um pouco no filme. Ele é tão bonito que parece que o filme não tá acompanhando essa estética toda, sabe? Isso me incomoda. Que o vilão, e aí, quando você falou do Michael Shannon também, é beira a caricatura, e eu entendo que ele, por ser um cara que explora contos de fadas, é natural que os personagens, às vezes, soem como caricaturas, como, né, o arquétipo
extremos,
bem
né,
superficial. Assim. E tudo bem, assim, tem filmes deles que super funcionam isso. Até o Labirinto do Fauno, eu acho também um cara muito vilão, muito... Mas é aquilo, tem todo um contexto político, histórico, que justifica o cara ser assim, e o filme é muito focado, assim. Ele tem um foco muito forte no que ele quer contar. Uhum. E o vilão é ótimo dentro daquele contexto. Esse aí, ele parecia, pra mim, parecia um vilão do Shyamalan, assim. Aquela cena final no pier, do tiro. Achei muito bobo, assim, não sei. É, podia ter alguma complexidade um pouco maior, alguma motivação pra ele ser assim. E não sei, não é nem exigência de backstory, não, mas mais camadas, é a grande reclamação que a gente tá falando. Né?
Posso? Pode. Não, é que eu tava pensando, a gente tava conversando exatamente sobre isso, né? Como é que, quando você olha o vilão do Labirinto do Fauno, ele, na verdade, assim, vilões tendem a ser fascistas por natureza. E o vilão do Labirinto do Fauno, ele tá num contexto no qual ele tem uma ideologia fascista, e aí por isso que ele é perfeito naquele papel, porque ele representa
literalmente isso. Né?
Literalmente isso, assim. Ele é um vilão com uma ideologia fascista, com uma postura fascista e tal. E aí talvez ele não precise muito além disso. Mas ainda assim ele vai. Tem toda a história do legado que ele quer deixar, do filho, e de como é que isso, de alguma forma, esse fascismo puro da ordem, é um contraponto à fantasia que a Ofélia, né?
Ofélia.
Que a Ofélia enxerga e vê. Esse.
E são parênteses que também representa essa opressão do mundo adulto pra realidade que ela quer, né?
Sim,
tipo,
sim.
Ele se relaciona com a mãe dela.
Uhum.
Então ela tem uma ligação próxima com ele. E é isso. O mundo adulto pra ela é aquela figura ali, sabe? Então justifica essa fuga dela.
E aí, indo pra esse do A Forma da Água. Sim, ele tem toda uma coisa de o contexto ali, de Guerra Fria, de ele tanto que ele tem a coisa da compra do carro, de como é que ele tá representando, tá vivendo o sonho americano, da realização, da família e tal, e toda a ideologia desse sonho americano, da individualidade e tal.
Tinha até esquecido que aparece a família dele.
Mas mesmo assim é superficial, né? E aí nessa superficialidade... Você estava falando da questão do desenvolvimento da relação da personagem principal com a criatura, né? E, pô, na hora que você mencionou como é construído, é impressionante como eu acho que é mal construída e como é que Guilherme Del Toro vai num clichê, né? Que é aquele negócio que a gente fala de como é que você constrói isso? Ah, você constrói com aquelas cenas rápidas te mostrando, ah, eles estão fazendo isso, estão fazendo isso, estão fazendo isso. E, tipo, do Guilherme Del Toro, eu esperava algo diferente e algo a mais, sabe? Que seja uma construção diferente na forma como mostra o desenvolvimento e que mostre mais esse desenvolvimento, né? A gente tava... um exemplo que eu acho interessante pra mostrar desenvolvimento entre personagens, assim, eu tava pensando no E.T. e no Elliot, que é tipo... Que é incrível, assim. Não é em cenas de... Não são, ele não é construído em cenas de corte rápido. É até numa cena, assim, que o Elliot vai mostrando os bonequinhos dele, vai mostrando a casa dele. Sim,
dá tempo pra isso.
E dá tempo pra isso. E aí desenvolve uma relação que chega ao ponto de, tipo, o que o E.T. sente, o Elliot sente. Eu acho assim, a dinâmica da relação da criatura com a personagem principal da Dama... A Dama da Água. A Forma da Água.
Infame essa comparação.
Tá por ali.
A dinâmica do personagem, da criatura com a personagem principal, eu acho que ela é bem diferente, assim. É um romance, algo bem sexual e tal. Mas eu também sinto falta, assim. Eu não entendo... É difícil você comprar essa paixão intensa entre os dois, sabe?
Uhum.
Não sei.
E ele faz uns setups que não se resolvem, né? Tipo... Aquela cena que ela tá dando os ovos pro monstro lá e uma galera entrou no laboratório e o vilão Michael Shannon acha um ovo no chão. Pô, achei que aquilo ia virar alguma coisa depois, né? Tipo, tem vários momentinhos assim, né? Eu acho que outra coisa desse filme que eu senti, assim, ele tem muito essa ligação com não só com o cinema, com o passado, mas com o cinema do passado. Então você tem ele fala, são tantos temas ali, tudo muito sem profundidade mesmo, né? Então você tem essa coisa do passado, você tem o artista lá que faz tudo à mão, tá sendo substituído pela fotografia, as pessoas não estão indo mais no cinema, sabe? Todas essas coisas, são tantas historinhas e tantas coisinhas, Mas nada
nostálgico.
Vai, assim. Mas nada chega, né?
É, eu acho até interessante essa abordagem do nostálgico, do mundo que se foi, do, né? Mas é isso, é a superficialidade. E você falou do comparado com ET, que eu acho bem massa a comparação, que realmente. E aí me lembra também uma coisa que eu pensei durante o filme, que você tinha falado até antes, os movimentos de câmera.
Sim.
Uma hora me cansou, confesso. Eu achei muito Spielberg, assim, aqueles momentos, total Spielberg, né? Que começa fechada e abre, aí tem aquela grua, pá. Chega uma hora que tá bom, já entendi, né? Que você cresceu vendo Spielberg, né? Mas, né? Vamos. Não sei, até isso chegou uma hora que me incomodou. Não sei se eu fui muito implicante com o filme, mas.
Cansa um pouco, mas eu entendo que tem uma sei lá, uma tentativa de linkar isso com a, sei lá, com
a fluidez
com a maneira como a água, como as coisas se movimentam na água.
Sabe? É, talvez.
Mas também, realmente o que isso agrega, eu não sei.
Enfim, eu fico muito decepcionado com esse filme, assim, eu confesso, porque eu gosto muito do Guilherme Del Toro. E sabe, o filme é bonito, o filme é um filme que eu acho que ele vai durar com o tempo e as pessoas vão continuar assistindo, vão gostar, não vai ser algo... Eu acho que ele não é esquecível como um artista, sabe? Como um La La Land. Eu acho que ele é muito superior em vários aspectos, mas ele é um filme menor do Guilherme Del Toro.
Mas eu acho ele menor do que o Scarlatti.
Sim?
Eu acho ele melhor.
Então, e aí eu tava pensando
melhor
sobre isso.
Melhor?
Eu acho. O Scarlatti eu acho bem mais falho, assim... Eu também eu gosto.
Mas olha como é que... Cara...
Eu tô curtindo Scarlatti.
Colin Scarlatti. Como é que eu acho... esqueci o nome agora. Eu sempre falo em inglês e agora não tô lembrando. Mas eu acho Colin Scarlatti muito mais fechado. E ele aprofunda alguns temas que são caros ao Guilherme Del Toro. Tipo, quando fala essa questão de... O Guilherme Del Toro, ele lida muito com coisas relacionadas ao passado, né? Tipo, a interpretação que Guilherme Del Toro tem, por exemplo, de fantasma... Eu já li entrevista em que ele fala que pra eles é a relação mal resolvida com o passado, com a memória. E eu acho que A Corrida Escarlate é o filme que ele chegou mais próximo de fazer um filme de terror, né? Que ao mesmo tempo não é, porque ele fala que é... Ele chama de romance gótico. E eu gosto também, como ali também tem uma coisa do fantasma, do passado, do rústico, da casa que tá desabando, com algo de tecnologia, porque o cara faz umas máquinas. E eu acho o filme muito mais fechado, assim, em termos estéticos, da forma como ele se constrói. Esse filme tem, por exemplo, o que eu acho uma das personagens, uma das vilãs mais interessantes do Guilherme Del Toro, que é a personagem da Jessica Chastain. Que ela não é esse preto e branco do vilão fascista. Ela tem várias nuances, assim. E ela tem a coisa do vilão que não é só o mal pelo mal. Ela tem uma intenção ali, sabe? Me parece que é um vilão que acredita que o que tá fazendo a coisa certa, né? Não é o cara que tem algo maléfico, enfim.
Eu lembrei agora do curta de animação... Não é animação, curta não, de ficção científica... Tem CGI, assim. De 2015, chama The Space Between Us. E é justamente a mesma história do shape, né?
Forma da água.
Da forma da água. É a mesma história, só que tá lá em 12 minutos. Quando eu assisti a primeira vez, eu tinha achado ele até mais ou menos, né? Depois que eu vi o Forma da Água e voltei a assistir esse curtinho, eu achei até mais legal, porque acho que ele consegue contar toda essa história que o Guilherme Del Toro tentou não, ele contou ali no filme inteiro. Enxuga tudo, enxuga e conta essa história em 12 minutos, bem feitinho, assim. Não sou tão fã dos efeitos especiais do curta, mas...
Sério? Eu acho bem bom.
Não, acho que
bem feito,
o desenho da criatura, sei lá, prefiro do Guilherme. Assim, mas acho surpreendente a semelhança.
É, muito igual. Inclusive, eu até pesquisei, eu achei no Reddit lá, o pessoal discutindo se alguém procurou o Del Toro pra iniciar processo, porque é muito igual. Até o final, a resolução da história é igual ao filme. E aí falaram que não, porque provavelmente é uma coincidência, eu acho bem esquisito ser coincidência, porque é muito igual, que ele começou a escrever o Shape of Water em 2013. Antes ainda do último filme dele, que foi o...
Corina Scarlatti.
Foi Corina Scarlatti? Parece que antes ainda, já estava escrevendo Shape of Water e que provavelmente é um caso de coincidência, mas não sei. Se fosse os caras do curta, eu ia atrás processar, porque é muito igual, uma coincidência muito forte. Enfim, mas é bem legal mesmo. Mas é isso, né? Então, nota o quê? Nota 7 pra esse filme.
Cara,
tá bom.
Acho que 7. 6,5,
7.
6,5, vai, 6,5.
Vamos. Mas, não, mas eu acho um filme agradável. Nossa, não é o último Jedi que você sai puto, sabe?
Não é um filme que você sai. Você termina com raiva.
Essa avaliação nossa é a partir da filmografia dele, né?
Exato, sim.
Descartando Blade 2.
Mas ele é um filme bonitinho, agradável de ver e tal, né? Eu acho, até você falou, que bom que é um filme que tá tendo uma projeção popular, sim, uma aceitação, porque já é meio diferente dos blockbusters que estão rolando, sabe? Tem uma cara de autor então, aí, de alguém que...
Isso eu já acho válido. Ele, né? Ele foge tanto do blockbuster quanto daquele filme típico do Oscar ali da...
Sim,
do,
sim.
Sabe,
do drama de cinebiografia, isso, de gente que perdeu a perna.
Então, acho que ele tá concorrendo a tanta coisa, sabe? Primeiro, assim, por eu não achar nem o melhor do Guilherme Del Toro.
Mas premiação é assim, não é dessa. É hype da época.
Sim,
escolheram esse filme pra hypar e tão rapando. Deixa ele merece.
Não,
deixa
eu vou adorar ver ele ganhar
prêmio.
E esse filme tem todo, eu acho que hoje em dia ele trata de todas as questões. É, relacionados à minoria, sim, e tal. Sim, então que é acho que ele tem sua força, sim.
Claro, não. Então é isso. A gente não gostou tanto, mas valorizamos o filme. Né? É. Então tá. Fim do primeiro bloco. Roda a vinheta pro segundo. Vamos lá, segundo bloco, vamos falar agora expectativas para 2018. Tirando Copa e eleição, que a gente não quer falar sobre expectativa, né, na cultura pop aí. Filmes que vocês estão expectativa de ver, considerando o que vocês viram em 2017. Temporadas, novas temporadas, ou novos filmes, continuações, novos remakes. O que, que tem de bom aí?
O spoiler é... Não tem, as expectativas são as mais baixas possíveis.
Mas, cara, 2017 derrubou muito, né, o nível das coisas, eu acho. Coisas que eu gostava muito, sei lá, Game of Thrones.
Nossa.
Péssimo, falei, cara, o que aconteceu? Uhum. E aí, acho que 2018 não tem como ser pior, né, espero que não.
Ó, aqui não é lugar pra saudosismo não, hein, sempre tem filme bom aí pra gente ver, com
tem,
isso.
Tem, claro que tem, mas não sei se entra no nosso... escopo, né?
Sim, claro que entra.
Mas enfim, coisa recente que eu vi que eu gostei é a série do Justiceiro, achei demais, velho.
Tá, 2018, então o que você que viu? Tem nada que você espera?
Não.
Não?
Ramon. Eu tô vendo assim, eu vi uns episódios, eu tô procurando séries de outros países agora, né? Tipo, pra ver se...
Ramon, sua expectativa de 2018?
Cara, eu acho assim, cinemas são baixíssimas expectativas. Eu acho que a gente vai ser um monte de blockbuster, né?
Vamos lá, só citar alguns, né? Só pra situar o ouvinte.
Tá,
Novos Vingadores, Pantera Negra.
Não, pula Marvel, pula Disney.
Não vai sobrar nada.
Ah, então.
Tomb Raider, Pacific Rim 2. Mas tem o novo do Wes Anderson, que eu boto fé, claro, sempre. E o Annihilation, que é o novo do diretor do Ex Machina, que estamos falando bem, um sci-fi bacana.
Natalie Portman.
E vai ter o do Spielberg, tal do Ready Player One, que ninguém faz ideia que merda vai sair daquilo. É, o filme do Han Solo, Jurassic Park novo, ou seja, zero, expectativa zero, zero, zero.
Acho que a tendência é a gente achar cada vez mais...
já tá bom, né? Do jeito que tá...
Acho que a tendência é a gente achar cada vez mais série melhor e mais interessante, sabe? Consumir cada vez mais em casa, porque essa agenda de cinema vai ficar cada vez mais lotada com esses filmões, né? Com esses blockbusters certo de bilheteria e que...
É, já citando os blockbusters só, claro, né?
É, e assim, de série que tem pra ver, de coisa que... sempre tem surpresas, né? E eu acho que o que tá sendo legal nesses últimos anos de série é que sempre tem alguma coisa surpreendente, assim, que o mundo de série, ele não ele não vive tanto da expectativa até o lançamento de primeira, de uma segunda, terceira temporada, né?
Uhum.
Ele vê muita coisa surpreendente, assim, que às vezes a gente não tá esperando. Mas do que eu tô esperando, tem o Westworld. A continuação, né? A segunda temporada.
Uma série que eu acho que nem precisava ter uma continuação.
Nossa, eu acho aquele final tão sensacional. Podia acabar ali, a série. É muito foda. É, eu também, eu gostei não, muito.
E eu quero ver pela curiosidade mesmo de saber, tipo, vai, o que, né, eles vão fazer com isso, sabe? Porque tem muitas questões ali e
muitas possibilidades também.
Não, eles as possibilidades podem, são podem... imensas, é, né? Mas a questão é assim, com aqueles personagens que a gente já viu, pra onde eles vão, né? Porque não dá pra repetir o drama, né?
Então, mas eles vão seguir os mesmos personagens, você sabe se é isso?
Ah, acho que sim.
Se for uma coisa mais episódica, alguns talvez vai seja ter, mais pelo menos interessante. Sabe, pegar, sei lá, como faz Farm, conta uma história com personagens diferentes cada temporada. Poderia ser algo assim.
Eu queria mais um Fargo, sabe? Tipo, pra mim, Fargo nunca é o suficiente. Cara, eu queria mais Fargo.
Você viu a temporada 3?
Vi, né? Vi.
Gostou?
Gostei. Boa. Assim, eu tenho problemas sérios com a última cena da terceira temporada.
Ah, a gente falou, verdade. É.
Vocês viram? Você viu, né, Diego?
Sim, vi.
Eu gosto bastante.
Eu não gosto da... dessa coisa de, tipo, porque Fargo nunca foi dessa, sabe, de querer dar uma lição de moral, de quem é você? Você é o cínico ou você tem fé na humanidade? É... não, cara, me dá qual é o final, sabe? É, eu fico incomodado com a última cena, eu acho ela problemática, ela me irrita.
É, não me incomodou não, eu gostei. Podia ter terminado de... eu te falei, com aquele cara que era meio Deus ali. Eu fiquei pensando, sim, ele vai acabar a temporada, isso é incrível. Mas, é enfim, ele não volta. É, tudo bem, mas eu gostei da temporada. Não é a melhor das três, mas eu gostei ainda. Enfim, Fargo, grande série também, nossa.
Sim, excepcional.
Algo mais? Pensa? 2018? De filmes, eu citar esses dois, eu acho, do Wes Anderson, Annihilation, e o Florida Project, que eu já assisti. Que vai estrear no Brasil em março só. Então, inclusive, quem quiser o torrent, me manda e-mail que eu mando, porque a gente tem mais a que furar essas merdas de distribuidoras brasileiras. Eu quero que se foda.
A gente,
fala sério. Né? Filme saiu nos Estados Unidos há 5 meses atrás. Não dá, né? Depois não querem pirataria? Toma no cu. Então, fora da... cara, filmaço. Pra mim, filme do ano, vai ser difícil outro filme que me emocione mais que esse.
Achei muito incrível.
Que é o diretor do Tangerine.
Então, isso que eu ia comentar, porque é isso. O cara vem daquela... do hype de ter sido o cara que fez um filme longa-metragem no iPhone. E aí você pensa, porra, qual é, né? E ele vai e manda na lata ali, né?
Muito bom.
Pra valer.
E o cara, dá pra ver que não é só um cara que fez um filme no iPhone. Ele saca de cinema, sabe? É bonitaço, o filme é incrível. São os... melhores atuações de criança você vai ver na vida. É, tipo, muito foda as crianças. Enfim, grande filme. Achei um dos mais mind-blowing, assim, dos últimos tempos, pra mim. E série, você citou qual? Ah, Westworld também, quero ver. Provavelmente esse ano vai ter Handmaid's Tale, eu acho, temporada 2. Que pra mim também é a melhor série dos últimos anos, assim, sei lá quantos anos. Porque tem muita série, né? Também não vi. Não vi então, muita série que eu não vi.
É complicado falar isso.
Eu sei. Não, eu digo assim, das que eu vi foi uma das que mais me impactou, porque ela é impecável em todos os sentidos, assim. Tudo é muito, muito bonito, muito foda. Ela é contada de uma maneira muito cinemática, assim. Tem uma pegada muito sofisticada, assim.
Quem produz?
Além da temática ser forte pra caralho. O canal?
É
Hulu. É o competidor, concorrente da Netflix.
Ano que vem não tem Rick and Morty, né?
Não.
E a terceira foi meio... nós então, três ficamos meio embora, pra trás, assim.
Eu acho que eles erraram eles deveriam trocar os últimos episódios, os dois últimos, inverter a ordem.
Ah.
E aí você tem aquele episódio super fantástico, absolutamente fantástico, que é o episódio 7. Assim, é a coisa mais sinistra.
É o que? Da cidadela. Da cidadela.
Sim,
nossa,
sim.
Aquilo lá foi um gênio.
Cara,
nossa.
Das melhores coisas que eu já vi na TV. E aí, aí vem um outro episódio depois que é mediano, assim, bem medíocre. Se tivesse invertido a ordem.
E o último também foi mais ou menos.
Então, que se tivesse jogado esse pro final, você ia tá chorando, rolando no chão. Que também estaria acontecendo. teria acontecido a mesma coisa se eles tivessem terminado essa temporada do Game of Thrones com o Rei de Gelo lá tirando o dragão do fundo da água.
Ah, sei lá. Game of Thrones não vejo solução pra nada. Pra
não, mim, mas...
Tudo errado.
Se aquela tivesse sido a última cena da temporada...
ia ter um cliffhanger mais
cara,
forte,
cara,
né?
Você ia estar... Você tá, sei lá.
Ah, sei lá. Medir o Balmuro também é. A questão é que... ai, o que é que se foda? Morra todo mundo, sabe? Todo mundo ficou chato. Então, qualquer cliffhanger que seja... Não ia ter um impacto maior também. Se pensar o cliffhanger de derrubar o muro e eles invadindo... é um grande cliffhanger também. É uma boa deixa, pode ser pra... A questão é que, naquele ponto ali, tava todo mundo chato, todo mundo idiota, todo mundo pateta.
Acho que um erro que eles cometeram, assim, de confundir o conhecimento que os personagens têm do que tá acontecendo lá com o que a gente tem. Então, eles fazem grandes revelações que são revelações pros personagens da série, mas que pra gente já sabe. E bota isso como o clímax da série.
Não sei, mas
é um erro, cara.
Nem sempre isso é um erro, porque Hitchcock defende exatamente isso. Você tem que botar o espectador sempre à frente do drama. Do
não, entendo, mas é, você cria atenção disso, de como o cara. O que vai acontecer? O cara descobre, não sei o que. Pô, a gente já tava sabendo que a Daenerys e o Jon Snow são irmãos? Que é? Primos? São primos?
Ele é sobrinho dela.
Então, a gente já tá sabendo disso muito tempo.
Pra mim virou uma fanfic, cara, assim, passou. Essa temporada. E acabou. Pra mim, eu vou ver pra
Game of Thrones é o que eu falo, cara. Eu tô doido pra ver a refilmagem daqui a 20 anos, sabe? Porque fazer aquele negócio de, tipo, em vez de 8 temporadas, sendo 5 com 20 episódios, a gente vai ter, sabe, 5 temporadas, 10 episódios cada um, só o que importa, e vamos pro pau, sabe?
Eu acho que a Disney vai comprar. É isso. Você vai ter uma temporada por mês pro resto da sua vida, assim. Personagens novos, millennials.
Acaba virando uma retrospectiva, né? Esse bloco, no final das contas.
Porque vocês estão querendo expectativa pra 2018, mas não tem, né?
É, eu quero ser surpreendido, sabe? Tipo, eu boto fé nesses filmes que vão pequenos, que a gente não tá sabendo ainda, que eles que vão salvar, né? Porque o que a gente sabe que vai ser lançado, pelo amor de Deus, assim, Vingadores, assim, claro que eu vou ver no cinema, mas a gente já sabe o que vai acontecer, qual vai ser o caos, qual vai ser a deixa pro próximo e, tipo, vida que segue, sabe?
Por isso que a Saira tá sempre nos indies aí, né? Na A24, lançando esses filmes legais. E nos torrents, né? Porque esses filmes não chegam aqui pra gente. Então, ou chega um ano de atraso. O que mais? Séries. Black Mirror.
Black Mirror, vamos falar de Black Mirror. Cara, eu gosto, sim, sabe? Como essa temporada, eu não assisti o último ainda.
A opinião geral é que essa temporada ninguém gostou.
Pois é.
Porque ela é bem irregular. E ela é irregular mesmo. Então, mas
eu não acho o problema. Assim, quando você vê irregular, é porque, assim, alguns episódios foram fora da curva e outros foram bem fracos mesmo, né?
Sim.
E, por exemplo, eu sou mais errar pela aposta, né?
Sim.
E, por exemplo, eu gosto da aposta que eles fazem no primeiro episódio, já de cara, assim.
Uhum.
Que é um negócio que foge a expectativa que você teria de um... Essa temporada, eu acho que ela tem algo de... Ao mesmo tempo que tem, talvez, um dos episódios mais sombrios, que é o seu preferido, assim, o mais pós-apocalíptico de todos e tal, ela também é a temporada que tem os episódios mais coloridos, mais alegres, mais... Que é o primeiro, né? O da US... Callister.
E o Hang the DJ, né?
E o Hang the DJ.
Mas o Hang the DJ é uma tentativa também de recriar o clima do San Junipero, né?
Sim, sim. E que eu gosto dos
dois.
Gosto
excelente.
Dois.
Eu adorei que é uma metáfora pro trabalho do algoritmo, né?
Uh-huh.
É muito foda, assim. Eu achei conceitualmente muito bom, a execução também. Não sei, também...
O que eu gosto nesse episódio é que é um raciocínio tão infantil, sabe? De, tipo, de você pegar e sei lá, você mostrar pra uma criança como é que funciona um aplicativo, sabe?
Uhum. Didático,
não,
assim.
Não é um número. Olha só, existe uma historinha acontecendo aqui dentro.
Uhum. Acho é bem interessante.
É uma história tão, ao mesmo tempo, ingênua, assim, e infantil a ideia, sabe? E ela é aplicada de forma tão interessante.
O meu recado pra todo mundo que odiou essa temporada, falando, Black Mirror depois que foi pro Netflix, caiu, ficou uma merda. Eu acho que a gente tem um sério problema, que, na verdade, o problema que eu acho que as pessoas veem no Black Mirror é o mesmo que elas buscam no cinema também, é a familiaridade, sabe? Porque Black Mirror sempre foi, as duas primeiras realmente era muito dark as histórias e muito desconfortável, né? Então essa é a série que te faz pra te deixar mal sobre a tecnologia. Beleza, incrível, ela sempre fez isso muito bem. Quando foi pro Netflix, eles tentaram diversificar um pouco o clima, o tema e o que eu mais gosto, que diversifica, tá difícil, a linguagem de cada episódio. Isso eles não faziam antes, sabe? A cada episódio é muito diferente do outro em termos de linguagem, sabe? De filmagem, de estética. Eu acho isso muito foda. E é uma antologia que já... pra mim é uma evolução da série isso. De estarem buscando climas diferentes. Nem todo episódio termina tão mal. Nem todo episódio... A temática é sempre dos caras que merda que a tecnologia trouxe. Não, e por isso que pra mim o Metalhead é o mais simbólico nisso, que é, geralmente é o mais odiado pelo que eu tô vendo aí. Nossa, porque não tem nada, é uma sobre nada episódio.
Nossa, eu gosto.
Cara,
muito.
Eu acho foda que é justamente isso, assim. É aquela filosofia meio Mad Max, assim, sabe? É contar nada. Quer dizer, contar tudo mostrando nada, sabe? Meio que mais ou menos isso, sabe? É apenas é visual, movimento, ação e tudo que aquilo gera, assim. Pra mim, porque não tem questão nenhuma, não tem. Cara, mas nem todo episódio tem que ser super elaborado. Acho até que o último foi até demais, um pouco. Deve ser, não viu ainda o último, né? O Black Mirrorzinho. É meio Black Mirror dentro de Black Mirror. É homenagem Mas me lembrou Stephen King, sabe? Adorei, assim, algumas coisas. Mas hein, o Metalhead eu gosto que, cara, eles tentaram fazer um Terminator, que é o que a gente vê, que aqueles robôs é do Boston, foi inspirado nos robôs de estudo mesmo dos Estados Unidos. E que, cara, aí você vê um bicho daquele, pronto, ele pode se virar, fazer qualquer coisa, e a primeira coisa que você pensa é que ele vai te perseguir. Acabou, é sobre isso o episódio, sabe? Incrível, e é muito bem dirigido, acho impecável, assim. É melhor que muito filme de terror. Achei foda, assim, achei foda. E eu gosto do Ender Dito também, que é bonitinho, é o mais agradável, todo mundo gosta. Que é o romântico e tal. Não, é ótimo, assim. Eu gostei, eu gosto que... É isso que você falou, a série arrisca, sabe? O 2 e o 3 também são péssimos, são bem ruins, assim, o 2 e o 3. Mas tudo bem, ele erra tentando... Eu vejo um caminho diferente ali. Pra mim, não gostei. Eu acho que o tema é fraco e a resolução é fraca. Mas, porra, é uma série corajosa, sabe? Que tenta...
Não, e a partir do momento que você se propõe a fazer uma... coletânea, uma antologia, assim. Os caras sabem que vão errar, sabe?
Sim,
que vão ter coisas que não vão funcionar, que não vai funcionar do mesmo jeito do que outras. E tá valendo, né?
Pois é, eu acho super legal. Eu acho que é um... abre espaço pra experimentação, como o André falou, e pra surpresa, né? Justamente pra quebrar a familiaridade todo episódio.
Isso é que eu acho o grande ódio dessa temporada, que também as pessoas, ao que me parece, que estão pouco abertas a... Pô, vamos ver o que a série traz a cada episódio, sabe? Não é ficar esperando que tem uma baita mensagem elaborada, como o Render DJ, ou até o primeiro. É super elaborado, é mirabolante o roteiro, né?
Cara, eu tenho lido muito quadrinho e algumas séries que eu vejo e ver coisas que as pessoas estão se interessando. Eu fico com uma impressão que tá todo mundo muito no aguardo de uma lição, sabe?
É verdade. Faz sentido,
sabe,
mesmo.
Me dá alguma coisa, assim. Uhum. E talvez os primeiros Black Mirror tinha isso. E eu acho que daí que vem a expressão do... Nossa, isso é tão Black Mirror no sentido de... Porra, isso aí vem uma... Uhum. Não é só o bizarro, mas é o que também... Nossa, tá vendo? O celular é perigoso, sabe?
Uhum.
Não é isso, assim. Eu acho que é até bom, eu acho que essa temporada tenha tido como proposta se distanciar um pouco das anteriores pra não ficar preso nisso, né? Num moralismo meio babaca do tipo tecnologia... É perigo, sabe?
Uhum, uhum. Exato, perfeito. É isso aí.
Agora falando de séries de antologia, tem aquela do Philip Dick também, Electric Dreams, né? Eu assisti um episódio só, acho que eu comentei com vocês. Assisti um episódio, não curti muito, mas eu vi os outros, porque é justamente isso. Como é uma antologia, de repente esse não é bom. Mas o próximo pode ser, sabe,
foda. Sim. Então, te deixa instigado pra...
Exato, não é uma série que eu vou abandonar, porque daqui pra frente...
Não, eu gosto muito que pra mim... e de uma coisa essencial do Black Mirror, cara. Que não só ela faz isso, como ninguém, eu ia falar. A coisa de experimentação de linguagem em cada episódio, que as pessoas ignoram isso, assim, de estética, de linguagem. Já para pensar que a série que melhor... de novo, eu tô numa posição que talvez eu esteja numa afirmação ingênua, mas me parece que é a série que melhor sabe falar de representatividade racial e de gênero. Já parou de pensar nisso? Desde a primeira temporada, tem casais interraciais, tem casais lésbicos, sempre tem negro. Essa temporada inteira foi... Sempre tem o negro como protagonista, quer dizer. E essa temporada inteira foi protagonizada por mulheres. Então, olha que foda. Ninguém percebe, assim. Parece passa despercebido, mas olha que trabalho legal de vontade e representatividade, sabe?
Mas quando isso é colocado na história sem a intenção de que esse seja o elemento principal...
Eles não fazem disso um big deal,
exato,
sabe? Essa é a questão.
E é assim que deveria ser, né?
Isso,
assim.
É isso que eu acho também. E não, eles fazem muito bem isso.
E aí, aproveitando a deixa, vou falar de duas que também tem expectativa. Uma que eu gosto pra caramba, é mais novelão, e eu não tenho muito a falar, além do fato de eu achar que é muito bem construído, muito bem feito, com ótimos atores, e que é o The Crown, né? A da rainha. E a outra que eu acho, cara, que é uma série muito boa, que é o Big Little Lies.
Ah, foi. E vai ter a segunda, né?
É, que doideira. Que é um negócio que é, assim, a credibilidade que eu coloco nessa segunda, além do fato da primeira ter sido muito boa, é que a autora do livro que inspirou a primeira vai estar envolvida na segunda, sim, né? Sim. É. E eu acho uma puta série,
não,
cara.
Excelente, excelente. Eu fui time e não botava fé não, mas nossa. E é isso, é muito bem feita, é muito sofisticada também.
É. Eu li na internet alguém falando e concordo, assim, que é uma mistura de True Detective com DLC.
Nossa! Verdade, que tem o lance estuprador, né? Não, e é uma série também necessária para nossos tempos, né?
Sim.
É necessário. Eu tava conversando isso com os amigos, tipo, é necessário os homens verem essa série,
não,
sabe?
E é uma série que eu acho que ela até brinca com isso, que ela trata de um universo tão superficial que eu, por exemplo, tinha um preconceito em relação a, tipo, porra, sério, é um contexto assim que é tão distante de mim, sabe? Pessoas ricas.
As ricas de Monterrey, que vivem na
Califórnia. E, porra, como é boa, cara. Não. Série boa pra caramba.
É incrível. É. Merece os prêmios todos aí. Bom, então, vamos ver. É nesse ano a temporada já?
Não sei, tô por fora.
Acho que não, nesse ano ou na próxima. Esperamos seja um bom ano pra filmes e séries, porque até agora, as listas que a gente tem visto,
nada,
a expectativa
é
não é,
né?
Muita.
Mas às vezes, nessa, você pega séries que não estão na lista, né? Aquelas que ninguém espera, de repente é surpresa, né?
É, sim, sim. Vamos ver.
Vamos torcer.
Então vamos torcer também para continuarmos com essa temporada. Vamos trazermos mais questões, reclamações
e
de filmes, né? Que geralmente é o que fazemos.
É só o que fazemos.
Então tá bom. Vamos ver se 2018 seja um ano legal para todos nós.
Tomara que seja.
Vamos
Sim.
lá. Valeu, gente. Até a próxima.
Até.